Eu vou partir do princípio de que nós temos que sempre trabalhar buscando o máximo do ideal possível, que precisamos fazer muito e trabalhar muito ainda, nós precisamos, estamos cientes que precisamos. Quero deixar aqui claro que a Secretaria de Transporte, ela tem um ano praticamente de ativa, tá? Onde é uma secretaria responsável por diversos setores importantes do município. Nós estamos montando uma estrutura, mas nós somos cientes e o governo coloca todos esses problemas como ponto importante para nós solucionarmos. A Secretaria de Transporte existia no organograma, mas ela foi assumida por nós em março do ano passado. Então ela tem um ano de atividade e nós demos primeiro uma prioridade montar a parte administrativa da secretaria, mas levantando também todos os problemas inerentes ao que compete à secretaria. No caso da sua pergunta, acessibilidade. Como também vou colocar para vocês sobre mobilidade urbana. Antes eu ocupava o cargo de, no governo do prefeito atual, mas no governo anterior, a secretaria se chamava Secretaria de Urbanismo. Tá? E nós já vínhamos trabalhando tanto nessa área de mobilidade urbana, por ser urbanismo, né? Temos todo um projeto pronto, tanto de mobilidade urbana como de acessibilidade, de equipes especializadas que vieram trabalhar em São Fidélis para fazer esses projetos para nós. Mas, infelizmente, com a crise financeira do país, nós temos que procurar administrar com lucidez e procurar recursos, porque o município é um município de recursos precários e que vem diminuindo cada vez mais, não é, a arrecadação por causa da crise que o país está passando, mas nós não deixamos de trabalhar e procurar o máximo possível para nos atentar, para melhorar e procurar atingir o máximo do ideal possível nesses itens que você nos perguntou.
Posso continuar? Nesse caso aí, o senhor destacou a questão de problema financeiro, problema de ser recente o seu trabalho, de um ano. Tipo assim, mas os principais problemas são coisas simples de ser solucionado. Como, por exemplo, existe muita reclamação de carro estacionado em cima da calçada, de comércios que não respeitam. Existe até uma lei municipal sobre a questão de expor produtos em calçada, mesas. E a principal reclamação dos cadeirantes que a gente entrevistou foi essa: de carro em calçada, de esses obstáculos e simplesmente rampas. Que acredito que existe a preservação pública, né, e a questão de fazer uma rampa não teria uma dificuldade financeira. As pequenas coisas que já melhorariam esse problema, cumprir a lei que existe e atentar sobre essa falta de educação, vamos dizer assim, da população, às vezes, de colocar carro em calçada, essas coisas, já resolveria. É muito difícil organizar isso. Hoje tem a guarda municipal que poderia estar fazendo isso. É muito difícil.
Primeiro é colocar para você que a responsabilidade com relação ao comércio, tá? Expor mercadorias na calçada, ela não compete a nós, tá? A nossa secretaria, né? É de competência de uma outra secretaria. Realmente eu acho que causa muito problema de acessibilidade. quero colocar para você que realmente esses problemas que você colocou não são de custos altos, né, no caso das rampas. Mas nós, com a organização que nós estamos procurando colocar na secretaria, esse é um dos problemas que nós vamos começar a solucionar o mais rápido possível. Uhum. Tá?
Existe
com a correlação uhum. a trânsito.
Uhum.
Se é estacionamento errado, que as pessoas não têm educação, estacionam em cima de calçada, coloca carro em cima de calçada. O trânsito, ele nós temos que assumir. Tanto que está sendo realizado, vai ser realizado um concurso público, tá? Para a Guarda Municipal de Trânsito. Porque o guarda municipal, ele pode, né, realmente chamar a atenção da pessoa que está estacionada no local errado, mas ele não pode punir.
Não tem a ferramenta.
Ele não tem autoridade para punir. E nós sabemos que o nosso povo ainda carece um pouco de cultura, de respeito, né? E faz-se, mas eu acredito que cumprir só punindo, infelizmente a nossa realidade, o nosso povo é assim, né? E só podemos ter esse tipo de ação a partir do momento que as responsabilidades nos deem esse poder para fazer, tá?
Entendi. Alguém?
Não,
não sei. Tá. Questão de vaga preferencial para deficiente. A prefeitura tem trabalhado nisso, existe vaga suficiente. Nosso foco aqui são os deficientes físicos, visuais, entendeu? Sobre a questão das calçadas. Hoje a gente passa no centro da cidade, é uma calçada de um nível, uma calçada de outro, quebrada. Existe alguma regulamentação sobre isso ou não? Cada um faz a sua calçada ou a prefeitura pode intervir de alguma forma nisso, que já melhoraria a acessibilidade da pessoa?
Existe. Só que é o código de postura que o município tem e que coíbe, né? E que precisa a fiscalização dessa área atuar para que não é competência da Secretaria de Transporte e Mobilidade Urbana, tá? O código de postura é que regulamenta esse problema que você colocou de calçadas com níveis diferenciados, né? Aí já é a parte, me parece, que Departamento de Engenharia, né, que tem que acompanhar essa parte aí.
Uhum.
Que existe esse problema, nós estamos cientes, né, e é sempre cobrado pelo prefeito que se procure o máximo possível para melhorar essas colocações que você tem nos colocado,
uhum.
está nos colocando, porque nós precisamos realmente dar, né, um certo conforto às pessoas que necessitam mais, né, que tragam para elas a menor dificuldade possível para se locomover. Agora, nós não podemos deixar de esquecer, você já notou a transformação do município? Não sei se você já se atentou para isso. A transformação do nosso município nos últimos 12 anos para 15 anos, o número de veículos e motos,
com certeza,
não é? Foi numa velocidade avassaladora, né? É, uma velocidade avassaladora, aonde pegou o município de surpresa, de uma forma que ele não tem uma estrutura, né, para resolver todos os problemas com rapidez, né, porque o município tem todos os problemas que já tem: educação, saúde, cada vez mais o repasse do Estado e do governo federal, repassando responsabilidades e os recursos precários, né? Então isso vai colocando cada vez mais, criando situações de problema, né? Numa velocidade muito grande. E nós não temos estrutura para dar um retorno rápido também para atuar, para resolver esses problemas. Nós temos que ir definindo prioridades e colocando, e resolvendo. Mas essa é uma das prioridades, que é olhar o lado das pessoas que têm que ter um conforto maior na sua locomoção.
O senhor acha hoje que o trânsito na cidade é uma prioridade?
Acho. Por isso tudo que nós estamos colocando aqui, tá? Se você, eu deveria ter trazido para vocês o projeto que ontem eu mostrei ao secretário de comunicação, o Benedito. Se você vê o projeto, mas o custo é alto. Seja, por exemplo, uma instalação de um semáforo, hoje é muito caro. E nós estamos lutando com o governo do estado, porque o trânsito do município de São Fidélis, no nosso modo de enxergar, ele não é só a responsabilidade do município, ele é a responsabilidade também do estado, porque o nosso município, ele faz parte de rodovia, não é? Uhum. Então, nós temos, por exemplo, 3 rodovias que cortam a nossa cidade, não é? Não é só que Campos, Pádua, né? A que vai, por exemplo, para Ipuca, tudo é uma RJ. Né? Então, nós estamos lutando com o governo do estado, que pelo menos nessas vias onde fazem parte de RJ, para que eles, junto conosco, assumam esse custo. Uhum. E já foi colocado, já fomos em diversas reuniões para solucionarmos esse problema.
O senhor abordou 2 assuntos, né? Da crise, né, que estamos passando hoje, e também de 15 anos atrás com o trânsito de hoje, né? Há 15 anos atrás. Só que há 15 anos atrás, nós já tivemos aqui uma sinalização. Inclusive aqui nessa rua, acho que é José Francisco, nós já tivemos os semáforos ali e já tivemos na ponte. E o trânsito era muito menor. E a gente sabe que temos que ter planejamento, tudo que temos que ter planejamento. E aqui em São Fidélis, nós tivemos aqui um Conselho Municipal de Trânsito que ficou só no papel, né? Desde quando o capitão Rosenberg iniciou um trabalho no trânsito, alguma coisa vem sendo feita. Mas ficou por isso mesmo. A gente tem que ter um planejamento para quebra-molas, porque por exemplo, eu moro no Coroados. Aquilo ali é uma rodovia perigosíssima. E vocês também conseguiram colocar uns quebra-molas ali na Duque de Caxias. E no Coroados é campeão em trânsito, em acidente. E a gente tem que fazer para conseguir fazer o que fizeram na Duque de Caxias. Só tem alguma coisa para se falar em relação a isso?
Ontem mesmo eu tive com o Eugênio do DR. Eu estava comentando com o Benedito Damião sobre esse problema que você está nos colocando, que é a nossa preocupação. Eu digo você que, por exemplo, quando você vai daqui para a destilaria, ao passar pela linha férrea, aquela curva ali, né, requer uma sinalização mais urgente, que ali é um local crítico de acidente, né? E nós esperamos resolver esse problema no máximo em 2 meses.
Em relação à sinalização, não tem...
Resolver os problemas de sinalização com quebra-mola para diminuir a velocidade dos veículos, procurando diminuir com isso o índice de acidente.
sim, mas eu acredito que tem, me parece que São Fidélis ele não é escrito, ele não é, tem um negócio de trânsito, esqueci o nome agora, me falhou a memória, que ele não faz parte. Então, enquanto isso não for resolvido, nada se pode fazer, isso é fato?
Não. Nós já fomos, inclusive, no final do ano passado, em fevereiro desse ano, numa reunião no Rio. O trânsito de todos os municípios, eles serão municipalizados. As responsabilidades, tá? Então, perante o Departamento Nacional de Trânsito, perante o CONTRAN, perante o CETRAN, que é Conselho Estadual de Trânsito, tá? Nós temos que, vamos montar uma estrutura, para isso está tendo, dentro do concurso público que nós citamos, Guarda Municipal de Trânsito, montar a estrutura para eles virem treinar e aprovar para que nós temos condições de assumir o trânsito, tá? A partir do momento que nós assumimos o trânsito, como está ocorrendo com a educação, cada vez assumindo ensino básico e a saúde, com o Sistema Único de Saúde, assumindo a saúde, né, vai ocorrer no trânsito também. E nós já estamos tomando as providências para que nós possamos atingir e sermos responsáveis por todos os trânsitos. Aí nós poderemos multar, coibir, né, tomar as providências que requer toda a administração do trânsito.
Porque também tem que ter aquele setor que julga as multas.
É, uma junta, né?
Antes disso não pode ter.
Não, né, tem que... Pois é, são etapas, né? Tem que ter uma junta para julgar as multas. Quando as pessoas recorrerem de uma multa que for aplicada, vai ter uma junta para julgar se a pessoa tem razão ou não de não ter aquela multa. Agora, são etapas que nós estamos cumprindo, porque vocês podem perguntar, mas Campos já faz. Por que é assim? Primeiro, municípios com determinado número de habitantes. Depois, municípios com determinado número de habitantes, até chegar à nossa faixa de número de habitantes.
Calcara, por exemplo, uma cidade menor que São Fidélis, né? Você chega na cidade, ela está toda sinalizada, ela tem um aspecto assim de trânsito, quatro ruas, vamos dizer assim, né? Porque também, me parece, se eu não me engano, passa alguma rodovia em Calcara, a rua principal.
Isso.
Então, aí fica assim na interrogação, né? Por quê?
É porque são quatro ruas.
Secretário, o senhor explicou aí que medidas estão sendo tomadas, concursos, as responsabilidades estão sendo repassadas para o município. Então tá, no mínimo a gente calcula aí o concurso público, o treinamento dos guardas, a liberação de verba para fazer semáforo, fazer sinalização. Vamos ser otimistas que isso tudo aconteça aí em um ano, dois anos. Quantas vidas vão ser perdidas até lá? Com acidentes que acontecem toda hora. E, poxa, não existe uma forma de usarmos o que a gente tem, fazer uma força-tarefa para minimizar os problemas? Por exemplo, em Itaucara, um exemplo também, a gente fez uma matéria esse dia que a guarda de lá está usando a multa cidadã. Não pode dar multa, mas dá uma multa cidadã. Um papelzinho que eles colocam no carro, que está infringindo alguma coisa. Aí o resultado lá foi excelente, porque o chefe da guarda lá falou que a pessoa fica um pouco...
Consciência, mexe com a consciência.
Mexe, e a pessoa fica intimidada com aquilo. Então, poxa, tá bom. A gente vive num país burocrático, que tem vários problemas, e que vamos esperar a burocracia, vidas vão se perdendo, pessoas vão morrendo. E aí? Não existe uma forma de pegar o que a gente tem. A gente tem aqui, a gente tem esses guardas, a gente tem... Pô, e agir, fazer alguma coisa, ser criativo na solução do problema. dar uma resposta para a sociedade, porque é fácil. O senhor chegar aqui e falar, não, que vamos esperar o CONTRAN, o DETRAN, e o negócio, vai vir verba, e gente está morrendo, cara, no trânsito toda hora. Chegar para a polícia militar, chamar a polícia, vamos lá, vamos apertar o trânsito, fazer uma força-tarefa. E o que está faltando para isso?
Veja bem, nós temos que colocar para você que a mesma preocupação sua é a nossa, tá? E que nós estamos sempre procurando fazer a melhor maneira possível dentro das nossas possibilidades. Que realmente tem que ter criatividade, até uma ideia boa que você está colocando, que foi feito em tal cara, uma multa fictícia, né? São coisas que, as coisas boas a gente tem que copiar, né? E eu tenho que agradecer a ideia sua, de você colocar para nós, mas que nós temos também procurado conversar até com o Benedito sobre fazermos um trabalho de educação também do nosso povo. Vidas estão se perdendo, mas eu vou te falar uma coisa, por muita falta também de consciência do nosso povo. Eu te digo porque eu atravesso a ponte todo dia, eu estou morando agora no meu sítio, mulheres carregando duas crianças numa bis, ultrapassando o meu carro a 60 quilômetros. Deu para você entender? Então, realmente, uma culpa faz parte da responsabilidade, não é? Dos problemas que nós temos que procurar trabalhar em cima para melhorar. Mas não podemos deixar, e também você como meio de comunicação, tá? Faz parte junto conosco para também educar o nosso povo e puxar a responsabilidade para o nosso povo. Porque é muito fácil colocar os problemas das perdas de vida humana em cima do poder público. Tá? É fácil a gente fazer esse discurso. Mas vejo que os meios de comunicação têm também uma responsabilidade grande para puxar pelo ego da educação do nosso povo. Porque a gente vê pessoas que, inclusive, certos acidentes que poderia muito bem ser evitado, não foi por erro de poder público, não, e sim pelas pessoas que não dirigem e não se locomovem ou com sua bis ou com sua moto, com total irresponsabilidade.
Eu posso dar um exemplo, só cortando rapidinho. Eu estava com ele conversando na esquina, ali agora, lá de fora, ele foi fumar lá fora. Tem uma placa de contramão ali, pro lado de cá.
Todo mundo
é. O carro, você viu? Eu mostrei isso aqui. Ó. O carro entra ali. Há poucos dias uma menina vinha de bicho, ela vinha correndo, a sorte dela é que o carro vinha devagar, de lá pra cá, na mão certa. Ela pegou o carro de frente, cara. Ela só não se machucou, de repente até morreu, porque ela vinha, o carro vinha correndo, deu tempo dele parar, mas ela não deu. Ela bateu no capô, aí desequilibrou e tal. Então eu acho que realmente isso aí que você colocou é perfeito. Você quer ver uma coisa? Talvez se a gente colocasse um quebra-mola na Vila dos Coroados, os acidentes diminuiriam demais. Por quê? Porque o problema não é a falta de sinalização para andar devagar, 50 quilômetros, não é isso não. É a pessoa que vem correndo em ritmo de estrada. Entendeu? Aí, quer dizer, a polícia militar, que você falou em polícia militar, se ela cumprisse a parte dela, fiscalizando em São Fidélis, principalmente moto, motociclista sem habilitação, moto sem documento, ela tirava da rua os 50% das motos. Então essas coisas, realmente você tem toda a razão. Você tem toda a razão. Eu acho que enquanto a gente está procurando os meios legais e os meios, vamos dizer assim, burocráticos do Estado, para a gente conseguir alguma coisa para cá, está morrendo gente. Então, a sua ideia de fazer um mutirão, fazer um trabalho assim de criativo, fazer alguma coisa, que o secretário falou, que é uma excelente ideia, eu também acho, vai resolver alguma coisa. Agora, enquanto, uma sugestão para o SF News, para São Fidélis Notícias, para a rádio, para todo mundo, vamos fazer uma campanha, principalmente...
Conjuntamente, trabalhar conjuntamente.
Vamos fazer uma campanha para diminuir a situação, mas de que maneira?
Colocando responsabilidade também no povo,
ele,
né?
Ele que tem imagem, ele já está fazendo. Eu tenho visto ele ali naquele texto. O jornal tem um portfólio de fotos de acidentes muito bom, excelente. Vamos fazer uma campanha mostrando os erros que acontecem. Você passa na rua, dá uma volta ali na Avenida 7, você vai ver um monte de carro em fila dupla, e de carro na contramão, moto na contramão. Quer dizer, isso aí, se vocês nos ajudarem no sentido de mostrar como que a população está errando no trânsito, não é falta de sinalização, não. Quer dizer, é claro que uma sinalização, como a gente quer fazer, como a prefeitura quer fazer, vai fazer uma coisa, vamos dizer assim, ideal. Você vai ter rotatória aqui, na delegacia, vai ter uma rotatória lá na ponte. Isso tudo está planejado, está dentro do plano que a prefeitura fez. É um catatal de... Foi ver gente do Secretário de Transporte do Estado para fazer. Ficaram aqui uma semana. Oi, vem cá. Deixa da rádio aqui.
Agora, secretário, com relação ainda à acessibilidade para os cadeirantes, a gente vê que as rampas, elas não estão assim devidamente sinalizadas. Talvez por isso os carros param, porque não está assim acesa aos meus olhos. Então talvez eu pare ali e não vejo. Então, é previsto uma pintura nessas rampas para poder elas ficarem mais sinalizadas. Talvez isso já ia ajudar muito com relação aos cadeirantes. Às vezes eu paro o meu carro ou a minha moto próximo, passa despercebido, porque ela está apagada. Mas se ela estivesse acesa, isso não ia ajudar mais a gente?
Concordo com você. Agora, eu paro. Mesmo ela não estando pintada, mas eu observo. Inclusive, vou te dizer que eu paro porque eu tenho certeza que vou sempre ali em frente ao Colégio Estadual e preciso parar o meu carro, eu sei que tem uma rampa ali. E eu não fico na frente da rampa, não estaciono, entendeu? É lógico que falta, mas volto a colocar. Quantas pessoas têm consciência de que aquela rampa, ela tem que ficar livre para ter as pessoas que necessitam de acessibilidade? E quantas também, é a única vaga que eu encontrei, deixa eu botar aí. É por isso que eu digo, eu acho que nós, tá, temos todos uma responsabilidade, não é? Vamos formar conjuntamente, vamos trabalhar junto, para nós procurarmos também puxar pela educação do nosso povo. Vocês, como meio de comunicação, são extremamente importantes, como também a Secretaria de Educação, né? Vou colocar para o secretário uma campanha nas escolas, para os filhos, né? Com os pais... Não faça assim, chamando a atenção do pai. Ó, você não pode parar aqui, a acessibilidade, não é? Educando até o próprio pai, porque quem sabe ele tem o que às vezes o pai não teve. Uma escola, né, hoje tendo um conhecimento maior do que o pai a nível de educação. Então, acho que nós deveríamos, tá? É um problema sério e nós deveríamos conjuntamente sairmos daqui para formarmos, né, um conjunto de ideias e praticar para educar também a nossa população.
Na verdade, com a divulgação vai mexer com a consciência do povo e isso deve ajudar muito a cidade e o município.
É porque eu vejo que se fizer um levantamento dos acidentes com vítimas, eu acredito que o percentual grande aí é de mal locomoção dos veículos no trânsito pelas pessoas. A gente vê mulher, uma e outra, com uma criança dormindo entre as duas, numa velocidade que ninguém acredita que alguém faria uma coisa dessa. Você já deve ter visto. E eu vejo sempre. Às vezes, uma com duas criancinhas, uma dormindo e ela dirigindo com a mão só. Entendeu? Então, eu vejo que nós todos, como temos a oportunidade, estamos aqui, vamos trabalhar junto para resolver, diminuir esse índice. Não é?
Depois dessa entrevista, com certeza, muitas boas ideias, eu acho que vão poder ser colocadas em práticas. Com certeza.
Secretária, a CPI começou uma série de reportagens especiais sobre o trânsito de São Fidélis. Começamos no bairro dos Coroados, a partir daquela placa, que já ali começa o perímetro urbano até a linha férrea perto do posto do Edalmo, que divide da rua Guanicínio Rangel. Baseado no que o senhor falou até agora, né, nesse trecho nós temos apenas 2 quebra-molas e 4 redutores de velocidade. Como explicar, né, a colocação recentemente na Ipuca, na rua Louredo, de 2 quebra-molas, e esse bairro com tanta demanda, inclusive com vários acidentes acontecendo, não foi colocado? E também como explicar, mesmo em condições financeiras precárias que a prefeitura se encontra, Estado, Brasil e tudo mais, mas os redutores não reduzem tanto a velocidade, até porque eles estão faltando alguns tachões. Eu acho que não seria de tão grande custo aos cofres públicos a compra de mais alguns 6, 5 tachões para completar o trecho e que o redutor possa ser novamente um redutor de velocidade. O que o senhor tem a falar sobre isso?
A instalação daquele quebra-mola lá na Rua Loureiro foi em frente a uma escola, né? Inclusive, tinha há uma semana anterior ocorrido um acidente do atropelamento de uma criança. A massa asfáltica que fez aquele quebra-mola, ela foi uma massa asfáltica que o governo do estado nos doou o mínimo possível para fazer um tapa-buraco, que a cidade estava numa situação de precisando bastante de tapa-buraco, e pela urgência, não é? Como também vejo esse setor que você falou crítico, tanto que nós tivemos ontem no DR para podermos trabalhar o mais rápido possível para a instalação de um maior número de quebra-molas, do posto do Edalmo até lá a região onde você falou dos tachões, tá? No mínimo, a instalação de mais 5 quebra-molas ali.
O senhor mencionou também a questão daquela curva ali perto do posto do Edalmo.
Isso.
No domingo, nós fizemos uma reportagem que está começando a trincar o asfalto naquela curva em 2 pontos, né? Um ponto, um buraco onde tem um remendo, que foi feito recentemente pelos serviços públicos, e posteriormente, na curva, no meio da curva, um trincado que até ontem eu passei por lá, já estava bem maior, está aumentando. Vamos para uma semana já, quer dizer, o diâmetro, eu acho que do trincado deve ser meio metro quadrado. Não tem nem massa asfáltica para pelo menos tapar aquilo ali naquela curva ali?
Não tem. Não tem, porque ela é fornecida pelo DR. Uhum. E o DR, no momento, não tem emulsão. E você só faz massa asfáltica com emulsão, né? E ele está esperando o fornecimento de um carregamento de emulsão. No momento, não tem. A emulsão vem da Petrobras, tá? Não tem. No momento, não tem. Agora nós temos que resolver aquele problema o mais rápido possível. Isso daí, essa colocação que você está fazendo, nós não podemos deixar de esquecer que nós temos que ter consciência. A cidade é cortada por uma RJ, carretas com 30 toneladas, 35 toneladas circulando. É por isso que rua que suporta isso, não é? Porque não tem, no perímetro urbano, a base não é igual uma base de uma rodovia, onde ela é feita para suportar 30, 35 toneladas, né? E você sabe que as nossas ruas, elas não tiveram uma base para poder suportar esse trânsito pesado que ocorre.
Com pegando o gancho da nossa colega aqui, é a questão também da se pintar algumas coisas. Na segunda parte que a gente está fazendo a reportagem, começa da linha férrea do Edalma até os Correios, já observamos que tem no primeiro trecho ali, os cromosos não estão pintados, né? Muitos até nem placas têm indicando que é, se não me engano, só um. É difícil também comprar uma latinha de tinta que possa, né, dar essa demarcação para poder fazer?
Não, nós estamos providenciando já para iniciarmos esse trabalho também nos próximos 15 dias. Tá? Agora, é tinta especial, tá? Não é você chegar e comprar uma lata de tinta amarela e pintar, não. Tá? É um pouco mais cara.
Sobre... Existe algum plano ou como que o senhor vê hoje a questão dos ciclistas na cidade? É uma cidade que está sendo reconhecida pelo ciclismo. Inclusive, o pessoal do São Fidélis Ciclismo conseguiram umas placas com DR avisando a presença de ciclistas nas rodovias. A prefeitura está atenta a esse crescimento do ciclismo, dos ciclistas, porque é uma cidade pequena e a mobilidade por bicicleta seria a melhor, vamos dizer,
o ideal,
assim,
né?
O ideal. A prefeitura tem algum plano para isso, de incentivar ou cuidar desses ciclistas?
Nós temos um projeto para uma ciclovia, tá? Lá da Vila dos Coroados até aqui a região da Semarf, né? E também a instalação de placas e procurar também fazer um trabalho de educação de respeito ao ciclismo, né? Tá?
Então, para finalizar aqui as minhas questões, o senhor falou aí que existe um plano de uma ciclovia e existe um plano aí, diretor, para cuidar do trânsito inteiro, de mudar. Da ciclovia a gente ouve aí que vai fazer uma ciclovia descolada até o centro no mínimo uns 15 anos que a gente ouve isso. E a questão do trânsito desse projeto, no mínimo aí uns 4 anos, 5 anos. Tem um prazo para dar para a população?
Bom, essa obra de ciclovia, né? Inclusive acho que o secretário Benedito ele pode te responder para mim. Ali naquela obra, Benedito, do Muro de Arrimo, já é previsto
uma
ciclovia, né?
É.
Agora, o início...
É porque é o seguinte, foi feita a licitação, a empresa ganhou, só que diante dessa crise financeira, que as outras obras...
Que é recurso do Estado.
Que é recurso do Estado, as outras obras, essas obras que vocês veem parada e que está todo mundo reclamando, essas obras são todas ou do governo federal ou do governo estadual. Então nós dependemos para fazer essas obras do repasse dos recursos, que não estão acontecendo, estão atrasando. Então o prefeito achou melhor não começar aquela obra lá diante disso, porque aquela obra é do Estado. Você imagina aquela rua durante um ano e meio, uma pista só. E então um transtorno geral na cidade. É. Né? Então ele perguntou, não, vamos esperar chegar para a gente ter noção de quanto tempo nós vamos levar para fazer essa obra. Uhum. Porque a prefeitura, ela tem, quando ela faz um contrato, um convênio com o Estado para fazer uma determinada obra, ela tem uma contrapartida. Essa contrapartida da prefeitura já foi dada.
Uhum.
Entendeu? Agora a obra para andar, para pagar ao empreiteiro, depende do repasse. Que por essa situação de financeira do Estado, do Brasil, está atrasando. Então é por isso que não começou lá.
E ela faz parte da ciclovia, tá?
Uhum.
Eu tinha uma pergunta. Devido a esse aumento do trânsito de São Fidélis, veículos e tudo mais, como o senhor até já mencionou, e constantes acidentes... E a gente até acredita, né, voltando à questão da reportagem que a gente está fazendo, a gente observa que parece que as pessoas têm a consciência assim, do que é errado, tanto que quando vê a câmera já diminui a velocidade, essa coisa toda. Então parece que falta um poder coercitivo para poder estar controlando isso aí. A prefeitura nunca...
Só um minutinho. Não tem consciência, não. Se tivesse, não vinha. Ele não diminuía quando via a Câmara. Deu para você entender?
Sim, sim. Se ele tivesse consciência, ele está fazendo algo errado.
Se errar, pô, então ele não tem consciência, né? Porque se ele diminuiu... Eu vi você lá, né, com a sua câmera lá. Mas não diminui. Quem diminui é porque diminuiu quando viu uma polícia, quando viu não sei o quê. Você está me entendendo? Porque só faz quando a coisa é punitiva. É isso que nós temos que trabalhar, não é, para o nosso... O nosso povo, nós, que eu acho que nós todos temos essa responsabilidade, acho que os meios de comunicação têm uma influência enorme na educação do país.
Com certeza.
Tanto é que já ouvi diversas vezes que Globo elege um presidente e derruba um presidente, para vocês verem como o meio de comunicação é importante.
Quando ele não é coibido.
Só pra
e quando ele é coibido, a gente fica difícil de trabalhar também, né? Porque a gente faz uma foto, a gente faz uma coisa e joga na mídia, daqui a pouco vem um e bota embaixo assim. Até que a gente tenha que tirar, porque as pessoas acham que a gente está fazendo alguma coisa para fisgar alguém ou alguma coisa. Entendeu? É muito difícil, está sendo muito difícil trabalhar. Muito difícil. Até mesmo que eu tiro. Pelo fato de ter feito uma foto da ambulância da secretaria, entendeu? E a pessoa perguntar para mim por que que eu fiz aquela foto e botei na capa do jornal. Olha isso. É difícil. A gente fica difícil de trabalhar também, entendeu?
Mas voltando só para concluir a pergunta, não consigo concluir. A questão desse crescimento do número de veículos que são fidelis. Essa questão dos acidentes, né? Como eu falei, ao meu ver, parece que as pessoas têm consciência do errado, mas acabam cometendo as infrações. A prefeitura nunca pensou, ou é muito oneroso para o município, fazer um convênio com a Polícia Militar para que a própria polícia pudesse fazer, pelo menos provisoriamente, enquanto esse concurso não é feito, ou os guardas municipais de trânsito não tomam posse, que a polícia poderia estar havia convênio fazendo esse controle desse trânsito, e até quem sabe gerou até dinheiro para os cofres públicos, porque cada multa que a pessoa levar vai para os cofres municipais. É a minha pergunta mais específica. Não houve interesse ou é muito oneroso, a prefeitura prefere esperar o concurso?
Não, só vai para os cofres municipais quando o trânsito for municipalizado. Tá?
E em relação ao convênio, não há interesse, não foi feito por quê, não se pensou...
Não, o trabalho que tem sido feito, eu vejo que a Polícia Militar, ela faz o trabalho que compete a ela, né? Agora, e vejo também que nós temos que procurar trabalhar junto, conjuntamente, né? Nós temos sempre que estar em conjunto com os órgãos e procurar trabalhar da melhor maneira possível para poder proteger ao máximo a nossa população. Tá.
Catar, agora é o seguinte, a Polícia Militar não está fazendo mais convênio para trânsito, para ela operar trânsito. Ela tem a responsabilidade dela, que é a documentação, e ela faz isso em todo o estado do Rio. Agora, o controle do trânsito a Polícia Militar não faz mais com nenhum município. Aí a única coisa que eles fazem e que São Fidélis já fez é uma parceria para treinamento do pessoal que trabalha em trânsito. Entendeu? Então a Polícia Militar não faz mais aquela história da... Não tem mais isso. Não existe mais.
Agora fechar mesmo. Essa presença dos guardas municipais no centro ali, está tendo eficácia?
Porque... Eu vejo que está.
Está sim.
Eu vejo que melhorou muito. Eu vejo que hoje, pelo menos, a Avenida 7 está mais transitável, né? Você sente, inclusive, que os pedestres são mais respeitados na hora de que as pessoas veem o pedestre querendo atravessar, para, sem até o guarda solicitar. Inclusive com aquela colocação daqueles... tipo os cones, né? Melhorou muito. Ainda temos muito o que fazer. Aquilo ali foi uma forma mais barata né, de começar a, por exemplo, você vê que as vagas de carga e descarga, elas são mais respeitadas, tudo, né? Você vê que tinha agências de automóvel que usava o estacionamento e a frente toda em certas regiões ali da Avenida 7. Não se faz mais. Eu vejo que houve uma melhora muito acentuada naquela região.
Só estou com esse ponto da Avenida 7, é a última minha hora para acabar.
Não,
desculpa, porque vai falar, a gente vai lembrando. É, as pessoas reclamam do ter que fazer um contorno enorme lá na Secretaria de Educação no Canhão, né, para poder acessar a ponte, porque houve aquela mudança, né? É, o que as pessoas gostariam? Que fizesse um contorno simplesmente ali pela Igreja Matriz, voltasse pela biblioteca e pudesse ir, vamos para a direita, para pegar a ponte novamente.
Não. Eu digo isso a você, que o melhor é a rotatória, não é? Ali na ponte, né? Uhum. E vamos procurar ver se a gente consegue fazer o mais rápido possível.
Que aí,
porque a rotatória, porque aquilo porque ali foi uma providência, justamente igual o nosso amigo aqui perguntou, o que que tem se feito para evitar acidentes e vítimas, né? Aquilo ali foi uma das providências que foram tomadas, que foi tomada, porque você sabe que na saída da ponte ali estava tendo muito acidente, não é? Então, foi uma decisão emergencial, aonde nós temos que ainda fazer esse contorno, né? Para que nós consigamos fazer aquela rotatória ali, que é com a máxima urgência. Tá?
Agora, ô Tony, você quer ver uma coisa? Se você reparar, a pessoa que tem carro, ela vai no médico, ela vai no mercado, ela quer parar em frente ao mercado. Se ela for a Campos, por exemplo, se ela for ao Rio, ela vai ficar quietinha e vai andar uns 3 quilômetros para chegar até um lugar e vir a pé mais uns 2 quilômetros. Aqui não. Aqui você tem que parar na porta. Se não for na porta, se possível dentro do comércio, aí o camarada não faz entrega. Para que tem aquele carrinho? Todo caminhão de entrega tem aquele carrinho naquela... Uhum. Por que que não? Por que tem? Porque ele tem que parar em outra cidade, lá longe vir com a mercadoria. Aqui não, rapaz. Ele para, entendeu? É o que a gente repara e que a gente colocou aqui. Só o poder público não é culpado do caos do trânsito em São Fidélis. Não é. Se você reparar, a maioria não obedece mão nem contramão. Não obedece lugar de estacionar, bota. Aí tem o tal de tal de pisca-alerta. Que qualquer coisa, ele para num lugar para deixar a esposa, para experimentar o sapato do coelho, ele liga o pisca-alerta. Acha que já está tudo certo para ele.
Vai contar, né? Então, nessa questão dos guardas municipais fiscalizando ali na Avenida 7, por que que não há uma atuação dos guardas em frente à rodoviária, onde há o maior transtorno de toda a Avenida 7? Para os vendedores expressos fidelense, o Brasil para dentro da rua, fica intransitável quem desce da ponte,
tá certo,
e acaba até ocasionando acidentes, igual teve um menino, tem 2 semanas, acho que ele, o André Brasil atropelou ele.
Não, mas nós já passamos para a guarda, inclusive estamos tomando providência para, por exemplo, ali antes da rodoviária, na saída da ponte, reservar um local para o ônibus ficar parado ali esperando até poder encostar na rodoviária para não ficar com fila dupla. Já tomamos essa providência, tá? Para que seja colocado em prática isso daí o mais rápido possível.
Tá? Secretário, para encerrar, o São Fidélis Notícias agradece a entrevista e nós ficamos felizes em poder colaborar de certa forma, como o senhor falou, e que algumas ideias aqui serão aplicadas. No nosso site, a gente já tenta ajudar as pessoas, porque semanalmente a gente tem uma coluna de trânsito. Essa semana a gente falou das cinquentinhas. Então, a gente tem feito a nossa parte. E a gente não está aqui para ser... Para apenas cobrava. A gente está fazendo também. O nosso leitor, São Fidélis Notícias, ou SF Notícias, que você conheceu de duas formas, pode ficar tranquilo que a nossa parte a gente está fazendo.
Bom, eu quero agradecer a vocês, né, a oportunidade que vocês estão nos dando para podermos transmitir toda a nossa preocupação, toda a nossa filosofia de trabalho, que o governo e o prefeito nos cobra de responsabilidade para nós procurarmos fazer dentro das nossas possibilidades o melhor possível, tá? E gostaria, dentro do papo que nós tivemos, que nós saíssemos daqui com, através até da Secretaria de Comunicação, para formarmos um grupo, convidar o secretário de Educação, para nós fazermos uma campanha, não é, de respeito ao trânsito, conscientizarmos o nosso povo, né, os nossos habitantes, a procurarmos cada vez mais respeitarmos o trânsito, respeitarmos, não é, a quem nós convive conosco diariamente, não é, no trânsito, respeitar um cadeirante, não é, procurar até, quem sabe nós traremos aí uma cultura melhor através desse passo que eu chamo vocês para fazer conjuntamente conosco. Vamos formar aí uma equipe e a gente trabalha nesse sentido, não é, tipo uma campanha aí por fazermos até um dia de conscientização de trânsito, promover um dia, né, e convidarmos até palestrantes que tenham um conhecimento dessa área, não é? Promover algum evento, não é, para nós cada vez mais podermos melhorar.
Então a gente podia até, aproveitando essa dica dele, a própria imprensa de São Fidélis podia promover isso. A prefeitura entraria como parceira e a imprensa, os sites, os blogs, o jornal, a rádio, se reunir, vocês se reunirem, bolar uma coisa e nós entramos também junto como parceiro. Mas a iniciativa deveria ser da imprensa. A iniciativa de promover isso, não de fazer as obras. Não.
Promover a conscientização.
Entendeu? É um dia de conscientização do trânsito. Entendeu? Vamos lá, vamos trabalhar nesse sentido aí para a gente promover isso.
Agora, tá? A gente vai ter que participar.
Aí a gente chama o chefe da Polícia Militar para ver o que pode ser feito.
Lembrei de mais uma coisa.
Então fala.
A associação comercial.
Você ainda não agradeceu o golpe.
Veja bem. Quando eu disse nós promovemos um dia de conscientização de trânsito, vamos sair daqui com essa ideia, tá? Inclusive, aí depois nós vamos convidar as entidades de classe, Associação Comercial, Rotary Club, Lions Club.
O pessoal de Taucara,
através da Secretaria de Educação, não é? Nós trabalharmos também com o secretário de Educação para um dia de conscientização de trânsito nas escolas. Vamos sair daqui com essa. Já, inclusive, gostaria de marcar com vocês uma reunião para nós começarmos a trabalhar.
Então, nós vamos formar um conselho.
Secretário, confesso que eu vim para cá sem perguntas nenhuma, porque até fui meio que surpreso, mas acabou que a gente vai conversando, vai surgindo as coisas. A questão de animais soltos na pista. Eu estou enjoado de fazer reportagem relatando isso. Ontem mesmo, eu quase sou vítima de ver. Ontem mesmo, eu indo para a Pureza, encontrei, até vou fazer, vai soltar hoje a reportagem ainda. Dois bezerros soltos, assim, em frente ao posto Arco-Íris, né? Aquele lá da entrada lá de Coroados. Dois vezes eu sou da pista, no meio de ciclista, no meio de carro, no meio de toda coisa toda, entendeu? E hoje, eu sei, até não vou jogar só para o senhor essa responsabilidade, mas há uma dificuldade até de se encontrar quem é o responsável, né? A gente pergunta, poderia ser a saúde, porque a questão de animais, de zoonose, não, não é. Pergunta nos serviços públicos, não, não seria. Acho que no transporte eu vou ver a palavra do senhor. Ou pergunta na agricultura também não seria. Então, não se chegou ainda a um consenso.
Na polícia rodoviária.
Da responsabilidade. Seria da polícia?
É, eles inclusive têm caminhão para apanhar, recolher e levar para
coisa. Isso, mas, no caso, eles estão no perímetro urbano.
Não, perímetro urbano não.
É aquele perímetro urbano.
Da estrada.
Não, mas é perímetro urbano.
Ah, bom.
Os bezerros foram vistos no perímetro urbano. Soltos mesmo, entendeu? E não sei o destino que eles. Dia foi um cavalo aqui de mais cedo na Avenida Teodoro Gouveia de Aguaio. Soltos mesmo, eu fiz, entendeu? O Brasil chegou foi. Eu já perdi as contas. Eu já perdi as contas e estou enjoado. O pessoal também nada aí, pouca gente queima muito, entendeu? Tem alguma coisa que pode ser feita assim, um sentimento de ato?
A informação que eu tenho não é de responsabilidade secreta de transporte, né? A informação que eu tenho é que está sendo providenciado um veículo, uma carreta, para que seja apreendido esses animais. Tá? Já está sendo providenciado. Inclusive, me parece que é um problema também para atender ao Ministério Público.
Perfeito.
Não que não se tinha essa consciência, né? Mas veja bem, é o que a gente volta a falar. Consciência do povo. É ter animal solto em via urbana, sabendo que ali vai provocar um acidente. Entendeu?